Oiê, aqui é a Ana Paula e você está no podcast Sherlock Holmes. Oiê, gente, você já chegou aí, né, vendo o título desse episódio, talvez esperando alguma coisa, que eu vá anunciar alguma coisa. Então, eu já quero começar esclarecendo que eu não estou aqui para anunciar nada. Não, ainda não. Eu não tô grávida. Não é esse o objetivo desse episódio. E eu vou explicar para vocês qual é o meu propósito com esse episódio, por quê, de onde ele surgiu e para onde ele vai. Porque vocês vão ver e conta aqui, vai contar com participação de várias mulheres, amigas minhas, mamães queridas aí. E ó, eu já vou dizer aqui quem vocês vão ouvir aqui conversando comigo nos áudios. Vocês vão ouvir a Nathalie, vocês vão ouvir a Kátia do podcast do Coração, vocês vão ouvir a Silvia, a Carol, a Aline, a Charlene, a Bianca, a minha mãe, inclusive, minha mãe estará aqui, a Fernanda e a Claudinha também. Então fica aí, porque tá muito, muito gostoso ouvir o que elas têm para falar e para responder. E eu quero explicar para vocês direitinho, mas justamente porque conta com participação de amigas minhas, teve uma, né, que eu pedi, né, essa participação. Ela falou assim: ah, por quê? Você vai anunciar alguma coisa? Então eu pensei: eita, é verdade, né? Talvez eu nem fique o episódio todo alguém achando que eu vou anunciar alguma coisa. Então eu já queria já dizer aqui no começo que ainda não estou grávida. Então já esclarecendo isso para vocês, tá, gente? Mas então, por que esse tema, né? Por que a Ana Paula, Sherlocka, tá casada aí o quê? Há 9 meses, né? 9 meses e tá trazendo esse tema aí de maternidade? Como assim? Na verdade, eu tô trazendo esse tema por um outro ponto de vista, vocês sabem, né? Aqui essa é a ideia, trazer temáticas por pontos de vista, tentando trazer outra vista de outros pontos aqui para vocês. E essa temática específica, gente, eu estou trazendo para vocês a partir de, até mesmo de forma, uma coisa muito pessoal, sabe? Deixa eu tentar explicar para vocês e vocês veem se vocês se identificam. Quer você seja recém-casada, quer você esteja noivinha, quer você seja solteira, quer você já seja uma mulher casada, já seja mãe. Veja se vocês se identificam um pouquinho com o contexto que eu vou contar para vocês do porquê trazer esse tema aqui. E eu peço de verdade para vocês que tenham calma e paciência com todo o processo desse episódio antes de julgar alguma coisa, né? Então, assim, é chato isso, né? Ter que ficar, às vezes, explicando algumas coisas, mas é que a gente é muito rápido em: ah, ela tá reclamando de tal coisa, ah, ela tá, sei lá, criticando mães, ah, ela tá criticando. Calma, por favor, escutem tudo. Aí depois que vocês escutarem todo o episódio, aí sim vocês quiserem ter alguma opinião formada, aí ótimo. Não tô aqui para criticar nada nem ninguém. É muito pelo contrário, esse episódio é um grande favor das minhas amigas que eu pedi para participarem para mim. Mas que eu percebi, vou explicar para vocês que seria bênção para vocês também, que Deus pode usar para o seu coração que está ouvindo. E o que acontece? Lá no dia do meu casamento, gente, no dia do meu casamento, ali mesmo no jantar depois da cerimônia, eu e o Diego já começamos a ouvir algumas frases mais de uma vez no casamento, e a partir de lá até hoje não paramos mais de ouvir. A seguinte frase, vê se vocês reconhecem essa frase, quer você tenha dito, quer você tenha escutado para você ou escutado para outras pessoas. Aproveita agora, viu? Porque quando vierem os filhos, 3 pontinhos. Raramente essa frase ela vem completada, ela vem assim, é solta. Aproveita agora, viu? Porque quando vierem os filhos, hahaha. É a risada que eu e o Diego demos no jantar, nas vezes que a gente escutou isso, e no comecinho também, nas primeiras semanas de convivências. E veja, no meu casamento, a maioria absoluta, quase todo mundo era crente. E as pessoas que nós convivemos até hoje são pessoas cristãs, né? Então, assim, no começo a gente ria, tal, achava engraçado, mas ouvindo isso, semana após semana, mês após mês, a gente foi começando a se sentir incomodado e aí a conversar um com o outro, né? Você tá percebendo isso, amor? É, a gente notou que, uai, tem uma coisa estranha, né, com essa frase. E como ela estava nos afetando, especialmente, eu acho que especialmente a mim, né? A forma que estava começando a me afetar. E veja, essa frase ela acaba vindo, aparecendo de outras formas também. Essa forma ela é muito comum, tipo assim, passando pela gente, a gente está ali junto e falar isso. Mas ela também acontece muito, eu tenho visto acontecer demais em contextos assim. Estou em reuniões com mulheres, e aí mulheres que passam muito tempo expondo como que a maternidade é difícil, ah, porque meu filho isso. E aí, mais de uma vez, né? Porque expondo o quanto é difícil, né? Seja uma mãe de um bebê, seja uma mãe de uma criança, seja uma mãe de um adolescente, em conversas com outras mulheres cristãs. Porque, assim, eu não quero dar exemplos aqui concretos, gente, mas vocês sabem do que eu tô falando. Aí expõe o quanto é difícil. E aí, ah, mas é bom, né? Ah, mas é bom. E aí eu fui me vivendo, me pegando numa situação. De que eu voltava assim para casa e eu ficava, ué, mas você ficou assim uns 30 minutos falando do quanto que é ruim, o quanto é ruim. No final você disse, ah, mas é bom, e só isso, não falou nada do porquê que é bom, o que é bom. Depois de tudo isso que você falou, depois de todas essas críticas que você fez à maternidade, a como afetou o seu casamento, a como tá afetando você, aí no final você diz, ah, mas é bom. Por que que é bom? E aí, o que acontece é que eu comecei, depois que eu percebi isso, eu comecei a, quando eu escuto esse tipo de coisa, eu pergunto, pessoalmente, na vida real, o que que é bom? Sabe? A pessoa tá lá falando, ah, mas é bom. Eu falo, ah, é? O que que é bom? Me fala, me conta, o que que é bom? Eu quero saber o que é bom. Já que é possível passar tanto tempo falando das dificuldades, será que a gente consegue se concentrar um pouquinho, nem que seja metade do tempo que ficou falando das dificuldades, no que é bom? E veja, eu não tô aqui criticando mamães. Eu não tô aqui diminuindo a dificuldade da maternidade de forma nenhuma. É óbvio que eu não. Eu só imagino, eu só sei pelas minhas amigas próximas, pela minha família, eu não sei isso na minha pele. Então, óbvio, eu não sei, mas é claro, gente, que eu sei, eu acompanho. Eu tenho amigas que têm gêmeos, têm 3 filhos, 4 filhos, pessoas próximas de mim. Eu sei o quanto é difícil. Eu sei a dificuldade, eu sei a doação. Então, não, eu não estou aqui dizendo, não, não é difícil, gente. Vocês estão. Não é isso, de forma nenhuma. É só uma coisa assim que eu queria tratar, porque em meio a estar convivendo mais com isso, né? Eu acho que até não sei qual é o seu contexto que está ouvindo aí. Quando eu era um pouco mais nova na igreja, as minhas amigas, que mesmas que já estavam, ainda estavam casando, né? Então, assim, às vezes a realidade da maternidade fica um pouco distante da gente quando a gente está um pouco mais nova. E aí essa realidade da maternidade começa a ficar mais próxima quando a gente vai ficando mais velha, as nossas amigas vão tendo filhos, a gente vai convivendo mais com famílias, no sentido de conviver enquanto muito amiga, né? Que você sabe as coisas mais de perto. E ao mesmo tempo, eu vi acontecer na internet, e esses dias eu estava até perguntei tanto no Instagram quanto no meu Twitter, qual o contrário de romantizar uma coisa? Porque a gente viu um movimento muito forte, né, e não só no sentido de maternidade, mas no sentido de casamento, no sentido de tudo, né? É uma crítica à romantização de qualquer coisa, que seria essa pegada de nas redes sociais você só mostrar o lado bom de alguma coisa, e aí começou a ter essa forte crítica da romantização das coisas, que é você ocultar a realidade, né? E que a realidade ela é difícil, seja do que for. Então, assim, tudo é, não vamos romantizar tal coisa. E a gente viu esse movimento de não romantizar a maternidade também muito forte. E eu, como vocês já conhecem aqui, tem um episódio contando minha história aqui com a internet, com as redes sociais, várias coisas, né? Vocês sabem, quem acompanha aqui. Eu, como uma pessoa que via, que estava aqui quando a internet foi, nasceu, né? No Brasil, pelo menos. Eu vi esse movimento acontecer e eu vi essa, vamos dizer assim, essa, as pessoas pararem de romantizar muitas coisas, inclusive a maternidade. E aí, o que eu posso dizer, né? E aí eu fiz essa pesquisa com vocês do que seria o contrário da romantização, é como é fácil a gente sair de um extremo para outro extremo. Então a gente sai da romantização, que então a não mostrar a realidade, fazer parecer que vamos falar aqui, focar na maternidade, que a maternidade é uma maravilha, tudo perfeito, comercial de margarina. E aí vocês perceberam que a gente foi para outro extremo? E aí a resposta de vocês para esse outro extremo, a maioria das respostas foi a demonização. Olha que interessante, né? A gente para de romantizar e aí vamos chamar esse outro extremo de demonizar alguma coisa. Será que vocês concordam comigo que a gente não conseguiu chegar num meio termo ainda entre romantizar e demonizar? Porque essa é a sensação que eu tenho nas coisas que eu vejo também nas redes sociais. Digo quanto à maternidade, né? O que aconteceu comigo é que eu comecei a conversar com amigas mesmo, com amigas próximas minhas, da igreja. Comecei a conversar, comecei a perguntar mesmo, e a contar isso, né? Expor, ser vulnerável e falar para algumas amigas, para pessoas que eu convivo, tanto pessoalmente quanto as mesmas amigas que estão a distantes agora, né? Fisicamente, mas perguntar, falar, amiga, olha, tô com essa sensação, né? Tô recém-casada, tenho vivido, ouvido algumas coisas que eu percebi que estão me afetando. E eu queria saber de você, como é que é, quais são as coisas boas da maternidade, dos filhos, além das dificuldades, porque as dificuldades eu acho que eu tô bem já informada sobre elas. E veja que eu também não estou aqui dizendo, não, não falem mais das dificuldades, não exponham mais, você não pode mais conversar na frente dos. Não é isso, gente. Não é sobre esconder as dificuldades, até porque eu entendo que nessas conversas, nessas coisas que a gente conta umas para as outras e acaba expondo essas dificuldades em conversas com outras mulheres, eu sei que é uma questão de vulnerabilidade, de conversa, de amizade mesmo. A gente faz isso com várias coisas, né? Mas é um pouquinho assim de. A minha intenção aqui, quando eu pensei em fazer esse episódio, primeiramente era para mim, para eu trazer essas declarações que vocês vão ouvir aqui de amigas minhas, mães, contando, respondendo então o que que é bom. Ah, é difícil, aproveita agora, tal, e né, porque é difícil, mas é bom. Então, o que que é bom, vocês vão ouvir. A minha intenção era primeiro para mim, depois também para outras amigas recém-casadas que já me relataram a mesma coisa. Mas aí, à medida que eu tenho conversado mais com outras mães, eu entendi que esse episódio também, se Deus permitir, se Deus quiser usá-lo assim, ele também vai ser usado, e eu espero e eu oro que seja uma bênção também para as mamães. Em que sentido? Porque eu acho que em meio às dificuldades, quando a gente está vivendo no fervilhar dessas dificuldades, seja do que for, mas aqui focado da maternidade, fica difícil às vezes, de fato, olhar para enxergar as coisas boas, né? E é isso que tem me movido, porque eu acabei que esse tempo fiquei muito confusa, porque se a Bíblia fala que filhos são coisas boas, né? Imagina uma coisa que é herança do Senhor. Herança do Senhor, como, né? É, que coisa incrível. E se a palavra de Deus, se Deus diz que é algo bom, e eu vejo minha vida inteira, desde a conversão, que tudo que a Bíblia fala que é bom, existe beleza, né? Então aqui tem episódios sobre santidade, né? Sobre como antes de ser crente eu achava que santidade era algo que deixava os crentes tristes, e depois que eu virei crente, eu vi que era algo que era muito mais feliz, né? Que eu sou livre para ser muito mais feliz agora, enfim. Mas o casamento também, né? Quantas vezes também eu já não ouvi esse tipo de coisa também ligada ao casamento, né? Ah, o casamento é muito difícil, tal. E tem suas dificuldades, sim, mas veja, em tudo que a Bíblia fala que é, tudo que a Bíblia fala que é bom, é bom. É realmente bom, há beleza. Então, eu oro que esse episódio, ouvir essas irmãs aqui, também ajude outras mamães a pensar, a ficar um pouco mais atenta no dia a dia mesmo, no ordinário, para a beleza da maternidade, para que em meio à rotina e à dificuldade que faz parte também da maternidade, que seja possível você pensar, ah, mas é bom, o que é bom? Responder para você mesma, sabe? E aí, para que isso vá moldando também as conversas, aquilo que você coloca para fora, né? O que sai do coração pela sua boca, que a gente seja mais capaz de, eu falo a gente, apesar de eu não ter filhos, mas é porque eu falo em todos os sentidos. Que a gente seja mais capaz de, ao conversar, ao colocar para fora aquilo que está no nosso coração, a também trazer ao nosso pensamento e à nossa boca o que tem de bom? De que forma, né? E não ficar, e não assim, ficar meia hora falando o quanto é ruim algo e depois dizer, ah, mas é bom. Mas saber o que é bom, né? Porque nessas minhas de perguntar, né? A partir do momento que eu comecei a perguntar, ah, legal, mas o que é bom? Eu percebi essa dificuldade de parar, não sai, sai uma coisa, duas coisas, e enfim, essa minha dificuldade mesmo, né? De acreditar que Deus não pede, Deus não diz que algo é bom e esse algo não é bom. Claro, existem desafios, existem as dificuldades que elas fazem parte de tudo que a gente faz, né? Do nosso trabalho, do nosso dia a dia, dos nossos relacionamentos. Mas e a beleza? E o que tem de bom? E foi isso que eu fiz e eu vou começar a mostrar para vocês agora. Eu perguntei então para algumas amigas, pedi para elas me mandarem um áudio mesmo no WhatsApp. Me dizendo em pouco tempo, né? Eu dei um tempinho para elas, me dizendo o que é bom. E eu expliquei a proposta, né? Falei assim, ah, porque eu sei das dificuldades e tal, mas eu queria saber quando fala assim, ah, é difícil, ah, você vai passar meses sem dormir, ah, você nunca mais vai fazer nada, quase nada sozinha. Ah, porque é pedindo coisa o tempo inteiro, ah, é choro, ah, é. E aí, no final, quando diz é bom, ah, mas é bom, a minha pergunta é: o que é bom? Me contei. E, gente, olha só, eu até tô voltando aqui para, antes de continuar esse episódio, se eu tentei deixar o máximo claro aqui qual é o objetivo desse episódio. Ele tem um público, tem públicos específicos aqui, né? Então, são mulheres recém-casadas que estão talvez passando por esse desencorajamento. Essas dúvidas, da forma como eu tenho me sentido, mães que estão também, talvez não conseguindo pensar em coisas positivas da maternidade, porque estão muito imersas, né, nessas dificuldades. Enfim, mulheres solteiras que têm interesse, né, em saber quais são essas coisas boas, porque também estão vendo muito esse lado negativo exposto. De todos os lados, mas veja, se você é uma mulher, uma tentante, está tentando engravidar aí há muito tempo, passando aí por esse tipo de desafio, de não conseguir engravidar, eu sinto muito, que Deus te abençoe, que Deus continue trabalhando no seu coração, do seu marido, e abençoe você na sua tentativa. Mas, enfim, eu só queria alertar que talvez não seja. Se você não tiver, né, se você, dependendo de como está seu coração, talvez seja melhor não ouvir, não continuar ouvindo esse episódio, porque para não fazer mal para você nesse momento, né? Então, tô realmente só te dando esse alerta, se talvez a continuar ouvindo esse episódio para você possa ser algum gatilho, possa te trazer algum pesar, e não é esse meu objetivo de forma alguma, tá bom? Então, se você achar que vai ser ruim para você, emocionalmente, que não é o momento, então não é o momento, e que Deus te abençoe, tá bom, minha irmã? E a primeira pessoa que eu vou botar a resposta aqui é a minha mamãe, claro. O que a minha mãe falou que é bom.
Meu nome é Ilma, mãe de Ana Paula, de 34 anos, e Miriam, de 31. A partir do momento que você escuta o coraçãozinho batendo no ultrassom, o amor transborda. E no primeiro colo, na amamentação, na troca de olhares e carinhos, reforça ainda mais esse amor e cuidado. Ser mãe é amar, guiar, cuidar, acompanhar, proteger. Errar, acertar e aprender muito também com os nossos filhos. Eu aprendi muito com a Ana Paula e com a Miriam, ainda aprendo. E é muito gratificante olhar para as duas e me reconhecer nelas. Ana Paula e Miriam, minhas melhores amigas, minha lua e meu sol, eu amo vocês.
Também te amo, mãe. Aí, vocês gostaram de conhecer a voz da minha mãe? Isso é verdade. Assim, com a minha mãe, a gente sempre foi, eu e minha irmã, muito amigas. E, assim, acho que 100% da minha criatividade, do meu lado criativo, vem muito da minha mãe. Minha mãe era, né, uma pessoa muito criativa. Sempre foi muito criativa, nos ajudando nos trabalhos da escola, por exemplo. Então, isso é muito legal de fato ver, né? E aí, eu falando aqui da minha mãe, e não como eu mãe, mas vendo de outras mães também, como a gente vê, né? Os filhos com essas características, né? Puxando essas características também, dos pais, como que aprende de fato e leva muita, muita, muita coisa para a vida. Eu vou deixar vocês com outros áudios também que eu recebi aqui, que eu achei muito lindos, fiquei emocionada em vários deles. Alguns eu vou comentando aqui com vocês, de vez em quando. Vou começar deixando então o da Bianca, que é uma grande amiga e foi minha discipuladora por anos, na minha igreja anterior. Então, escutei a Bianca.
Oi, Ana. Meu nome é Bianca, sou mãe do Felipe e da Letícia. Eles têm 29 e 27 anos. E eu já vou te dizendo que ser mãe dessas duas pessoas é mais do que bom. É ótimo. É um privilégio que Deus me deu. Não vamos falar de desafios, vamos falar de coisas boas. A primeira coisa que me vem à mente é casa cheia. Como isso é bom. Deus disse: multiplicai-vos, era para encher a terra de ter excedentes, de ter gente perto, amigos, cuidar e ser cuidado, é ótimo. Minha casa continua enchendo, né? Você sabe, em outra geração, já que Felipe e Letícia me deram genro, nora e duas netas fofíssimas. Decorrência do multiplicai-vos é o fazer discípulos, né? Deus me deu a graça de vê-los, meus dois filhos, servindo ao Senhor, né? Outra coisa boa que eu posso te falar é que algo muito bom aconteceu e acontece comigo ainda, né? Na missão de ser mãe, Deus me transforma, me expõe, me mostra meu egoísmo, minha fúria, meu desconforto, minha dor. Ele me refina, seja na trabalheira de um filho recém-nascido, os questionamentos de adolescente, ou até os desafios do filho adulto, eu é que cresço. Aprendo a amar. Dependo de Deus, confio mais, oro mais, busco mais, né? Eu lembro que na adolescência dos meninos eu perguntei para o Flávio: será que a gente está no caminho certo? E o Flávio, em toda a sua prudência e sabedoria, me disse: a gente não sabe tudo o que virá, a gente não controla tudo, a gente só pode confiar no que a palavra de Deus nos ordena a fazer. Esse é o meio mais seguro. A gente tem que confiar. Né? Em relação ao Flávio, foi outra coisa boa que aconteceu comigo na maternidade também, que ter que expor minhas inseguranças, minhas frustrações, meus sentimentos esquisitos, minhas dúvidas na educação, aumentou significativamente a nossa amizade. A minha amizade com meu marido, que já era grande, ficou enorme. E a gente podia tomar decisões em relação aos nossos filhos só com olhar. Isso acabou se espalhando para várias outras áreas da nossa vida. Podia falar muito mais coisas boas para você aqui, mas meu tempo acabou. Obrigada pela oportunidade. Beijo grande para você, Ana. Tchau, tchau.
Bianca, eu que agradeço muito, muito, muito por essa sua resposta. Eu quero destacar duas coisas que a Bianca falou e que uma delas vocês vão ouvir nos outros áudios também. Achei muito interessante, e não só aqui, né, mas nas conversas que eu tenho com as mães também, todas elas expõem e falam sobre como que o filho expõe os próprios pecados delas. Isso me faz refletir muito. Se talvez não é justamente disso que a gente tem tanto medo, né? Porque assim, nós somos confrontados com nossos pecados, graças a Deus, constantemente, e que o Espírito Santo nunca pare de nos incomodar com os nossos pecados. Mas o que eu percebo do que as mães falam é que é como que isso é intenso, né, na maternidade. Então, achei interessante essa forma como a Bianca falou de como mostra ela mesma. E outra coisa, outro destaque que eu faço é o que ela disse. Como ela falou da amizade com o Flávio é o marido dela, aumentou, por causa dos filhos. Isso para mim foi muito especial, eu até comentei com ela que foi muito especial porque assim, a gente que está recém-casada, o que a gente ouve muito, com relação a filhos, eu já ouvi bastante, assim, gente, desculpa se você nunca ouviu isso, eu ouvi dessa forma, que atrapalha o casamento, sabe? Que existe uma diferença em a gente dizer que as coisas mudam, e de fato as coisas sempre mudam, né? As coisas mudaram para mim quando eu estava solteira, e agora que eu sou casada, eu tenho um vídeo meu lá no YouTube falando muito sobre isso. Mas eu tenho percebido mais um pessimismo muito grande com relação a como os filhos, quando chegam, né, e acabam atrapalhando o casamento. Talvez até em algum sentido mudando para um lado ruim. Eu tenho buscado tentar saber que mudança é essa, né? Será que essa mudança não é positiva? Em quais aspectos ela é? E eu gostei muito de como a Bianca colocou isso, né? De como fortalece a amizade, do casal. Isso é muito bonito, isso é muito belo. E de fato, eu acho que vocês vão ver outros áudios tratando disso mesmo, porque teve uma amiga minha que falou. Acho que ela não mandou um áudio, mas ela falou que é muito bonito ver o seu marido, né, o homem que você ama, crescendo também ali como pai, ensinando, cuidando, você vendo outros lados dele, né? Vamos ouvir a Aline agora?
Meu nome é Aline Bittencourt, sou mãe do Daniel, de 16 anos, Eduardo, de 13 anos. E a maternidade, para mim, tem sido, ao mesmo tempo, meu maior desafio, mas o maior privilégio que o Senhor me concedeu. Os filhos, eles geram em nós os maiores temores, mas também as maiores alegrias. Desde a gestação, é simplesmente incrível ver o Senhor formando de modo assombrosamente maravilhoso no nosso ventre uma vida. Assim como o salmista descreve no Salmo 139. A sensação é simplesmente maravilhosa ao ver pela primeira vez aquele rostinho e pensar que é seu filho, gerado por você e pelo seu esposo, e que vai levar em frente, né, a sua descendência. Acompanhar o crescimento de uma criança, dos passos mais básicos, as primeiras palavras, os primeiros passos, tudo que ele aprende, participar desse processo de ensino é simplesmente sensacional. Ser instrumento de Deus para ensiná-los, educá-los na justiça, admoestar, instruir na palavra do Senhor, inculcar neles mesmo o temor do Senhor é um privilégio imenso. É uma bênção ser um instrumento que o Senhor usa para poder conduzir os nossos filhos a Deus. Esse processo todo nos torna muito mais dependentes do Senhor. São tantos os momentos em que nos sentimos totalmente incapazes, sem saber o que fazer, e o que nos resta é ajoelhar, pedir graça e pedir que o Senhor cuide deles e tenha misericórdia de nós. Eu imagino que não haja maior alegria do que ver os nossos filhos andando na verdade. Assim como diz lá em 3 João, versículo 4. Saber que passaremos eternidade com os nossos filhos é algo simplesmente maravilhoso. Que o que nós fazemos aqui, nós investimos em coisas eternas, não é em vão o nosso trabalho. Gerar filhos para Deus é de fato um privilégio.
Uma das coisas que eu achei muito interessante que a Aline falou é essa questão de você acompanhar mesmo, né? De você instruir e acompanhar. Eu vejo isso assim, às vezes amigas nossas na igreja, é tão bom acompanhar em relacionamentos que a gente tem, e a gente vê assim, nossa, essa pessoa, ela era uma há um ano atrás, e olha como Deus trabalhou nela, né? E agora, como ela cresceu em santidade, como ela cresceu no relacionamento dela com o Senhor. Agora imagina acompanhar isso tão mais de perto, de forma tão mais intensa, com um filho que convive com você ali tanto, né? 24 horas por dia, até certas idades. Vamos ouvir agora a Silvia. A gente conversou bastante sobre isso antes dela mandar esses 2 minutinhos. Aí ela me mandou praticamente 2 horas de muitas coisas boas, então acreditem, deve ter sido muito difícil para ela resumir nesse tempo que ela vai falar aí.
Olá, eu sou a Silvia, mãe do Davi de 10 anos e da Luísa de 8 anos. E eu poderia realmente falar muitas coisas boas que eu tenho vivido na minha experiência como mãe. E gosto muito de pensar nas pequenas coisas do dia a dia, né? Desde que eles são muito pequenininhos. Eu gostava muito quando eles eram bem pequenininhos, quando eles acordavam e eu chegava no quarto, eles já davam um sorriso bem gostoso. Quando eles começam a reconhecer a nossa voz, né? Quando eles vêm buscar conforto no colo, e os meus já estão crescidos, mas até hoje buscam conforto no colo, muitas vezes num abraço. Eu amo no nosso dia a dia que eles venham para a nossa cama, ou quando acordam, ou um pouquinho antes de dormir. A gente fala que é um tempo de chameguinho, a gente fica deitadinho ali junto, conversando, fazendo carinho, ouvindo música. Eu amo as conversas que a gente tem quando eles perguntam sobre como era quando a gente era criança, quando a gente era mais jovem e vive algumas experiências. Eu amo quando a gente tem o nosso tempo devocional e a gente compartilha da palavra de Deus e eles fazem muitas perguntas. É muito gostoso quando eu faço uma comida e às vezes eu acho que ela é muito simples e eles comem e falam: "Ah, mamãe, que delícia essa comida!" Quando eu fico doente, eles vêm ficar pertinho de mim, oram por mim, fazem carinho. Às vezes eu estou cozinhando, eles trazem os brinquedos para a cozinha, ou o livro, só para ficar perto. Aquela sensação gostosa do bebezinho chutando a barriga. Então, cada fase tem uma beleza, uma coisa gostosa, e é muito, muito bom ter filhos.
Você vê aí na voz da Silvia que ela se emocionou, né? Vocês perceberam? Eu também percebi também agora, ouvindo de novo, também me emocionei de novo. Também acho muito interessante como a companhia, essa, você vê, né? Ela falando deles de manhã na cama, toda essa companhia das crianças, ela gosta, né? E ela mostra como que é gostoso, ela vê isso como algo positivo. Isso é muito gostoso de ouvir, né? Então, assim, também trazendo essa virada de chavinha, esse outro olhar para essa coisa que a gente escuta, né? Você nunca mais vai ficar sozinha, você não vai ter tempo só. Mas é gostoso ouvir como que existe um outro lado disso, de não ter mais esse tempo só, que também é algo bom, que é algo gostoso, né? E a Silvia, vocês. Vamos ouvir mais um pouquinho dela aqui depois num outro episódio. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso, tá bom? Vamos ouvir agora o que a Charlene tem a dizer, também uma amiga muito querida.
Meu nome é Charlene, sou mãe do João Pedro de 4 anos e Isabel de 2 anos. Filhos planejados, esperados e amados. Dizer ser mãe não é fácil, é como dizer chocolate é gostoso. Isso é óbvio. Basta assistir a uma mãe grávida de 9 meses tentando sair do carro sem distender nenhum músculo. Basta ouvir uma mãe compartilhar as dificuldades enfrentadas no dia a dia para conseguir relacionar sua fé do domingo na igreja com as birras e malcriações da segunda-feira de manhã. E olha que são muitas. Ou peça a uma mãe para lhe dizer seus pedidos de oração. Costumo comentar com amigas que meu trabalho atual tem uma carga horária de 14 horas por dia, com intervalo de 2 horas por 7 dias na semana. A descrição de cargo exige poder de negociação e habilidades interpessoais. Tem que ter conhecimento em medicina, finanças, gastronomia e teologia. Alto nível de energia e mobilidade. Capacidade para trabalhar em pé, carregar peso e lidar com múltiplas tarefas ao mesmo tempo. E que a remuneração, esta é inestimável. Apesar desse ofício forte e privilegiado, a maternidade traz essa recompensa de valor inestimável. A beleza, brilho e dignidade dada por Deus para o trabalho de uma mãe. Uma experiência de amor sacrificial e incondicional, que nos ensina a amar, perdoar, compreender, ter tolerância e não pedir ou desejar nada em troca. Mesmo que haja dor e renúncia, sempre haverá alegria íntegra e satisfação. Esse compromisso de amor e diligência começa mesmo antes do nascimento e perdura por toda a vida. Mães também estão com as mãos ocupadas com abraços e gestos divertidos. Que delícia é sentir a troca de olhares e sorriso quando seus filhos são bebês. Ah, como é bom receber um beijo molhado e inesperado quando seu filho sai do banho. Ou quando você ouve um "mãe, obrigado por se dedicar tanto cuidando da gente". Outra dádiva inestimável que deve ser celebrada na maternidade é ter o privilégio e a oportunidade de ensinar, repreender, corrigir e instruir os filhos nos caminhos do Senhor. Um legado duradouro, construído a partir da criação e educação de filhos. As lutas que enfrentamos são reais e não são eternas. Se estamos em Cristo, a nossa obediência não é em vão. Portanto, ergam os olhos, mamães. Os benefícios de toda a sua luta serão eternos.
A Charlene é uma poeta, né? Que coisa mais linda. E especialmente esse final, né? De esse alerta. Erga os olhos. É para olhar acima do sol, né? Esses benefícios são eternos. Muito, muito bonito e muito interessante também, né? Essa questão de que uma mãe, de fato, como a gente vê, ela faz todos os trabalhos num dia e todos os dias da semana. É um trabalho bastante puxado, mas muito interessante como ela coloca que esse salário, né? Esse salário, ele não tem nada, nenhum valor aqui, digamos, em dinheiro que possa chegar perto disso, né? Do que é esse salário, que é um salário, esse salário eterno. Muito, muito obrigada, Charlene. Vamos ver agora o que a Claudinha Lotti tem para nos falar.
Olá, meu nome é Cláudia Campos Lotti. Eu sou mãe de 3 crianças, do Henrique de 11, da Raquel de 9 e do Benjamin de 6 aninhos. Sobre o tema maternidade é difícil, mas é muito bom, eu acho que a coisa mais impressionante da maternidade é o fato de toda vez que seus filhos se iram, se irritam, são desobedientes, afrontam alguma ordem direta dada, são momentos muito difíceis, né? Você fica, né? Vou ter que enfrentar agora essa rebeldia. Mas eu acho que são os momentos mais preciosos, por 2 motivos. Primeiro, é o momento que Deus mostra para mim que eles estão me imitando nas minhas idolatrias, no meu pecado, na minha ira, no meu egoísmo. Todas as lutas com as quais eu luto, em alguma medida, eles se espelham em mim e lutam também. Então, se eles estão lá sofrendo, irados, egoístas, orgulhosos, boa parte é porque eles estão imitando a mãe deles, que é falha e pecadora e que precisa melhorar tudo isso. Então, Deus lida com o meu coração. E a coisa boa é que quando eles expõem o coração deles, as lutas que eles estão vivendo, as angústias, os medos, é uma tremenda oportunidade que eu tenho de pastorear o coração deles, de apontar para Jesus Cristo, de mostrar para eles que isso que eles têm sentido é pecado ou é consequência do pecado, mas que é a solução para isso, né? E apontar para aquele que não só limpa todo o nosso pecado, mas nos tira o medo, nos faz não sermos egoístas, nos mostra um amor de sacrifício. Então, são as melhores oportunidades, nas horas da disciplina, da briga entre eles, da ira deles, é uma hora que Deus te usa, tanto para trabalhar o seu coração, as coisas que você precisa mudar, quanto para pastorear o coração deles e direcionar para o Evangelho.
Aí, que legal, né, Claudinha? E mais uma vez, trazendo essa questão de como que os filhos acabam sendo um espelho que Deus usa para virar para a cara das mamães, digamos assim, né? Para enxergar, então, seus próprios pecados. E eu digo mais uma vez, parece que talvez isso assusta a gente, né? Dá medo ter que passar por isso. Mas que privilégio, que privilégio. Muito legal, Claudinha, muito obrigada. Vamos ouvir a Carolzinha aqui agora, que é uma amiga que mora aqui no seminário também comigo.
Me chamo Carolina, sou mãe de Benjamin, de 12 anos, Samuel, de 9 anos e Joana, de 5 anos. Eu gostei muito da pergunta, o que é bom sobre a maternidade? Eu gosto de dizer que a maternidade é agridoce, as coisas que tornam ela agre também a tornam doce. Mas hoje eu vou falar sobre as coisas boas, as coisas doces. E o bom da maternidade são os abraços, os carinhos, os sorrisos, o privilégio de poder enxugar as lágrimas de um serzinho que confia plenamente em você. Outro dia minha filha disse que quando crescer, ela queria ser mamãe e professora como eu. Mas ela também acrescentou que queria ser motorista de ônibus. E é um privilégio sermos incluídas nos sonhos infantis de nossos filhos. Isso me torna mais humana, pois a maternidade é uma entrega de nós mesmas àqueles que Deus confiou a nós. E isso também me torna mais parecida com Cristo, que entregou a sua vida por mim. Então, é muito bom a gente poder ser moldado à semelhança de Cristo enquanto a gente exerce o nosso papel de mãe e curte as experiências que caminhar com outros nos trazem, né? Que caminhar com as crianças que são tão livres, que expressam tão livremente o que elas pensam e sentem, tem sido um privilégio mesmo.
Primeiramente, eu ri muito quando eu ouvi que a Jojo quer ser motorista de caminhão. Esse ter atenção, né, com o olhar das crianças para as coisas, esse olhar quase mágico que elas têm, né, também deve ser mesmo muito maravilhoso você conviver diariamente com crianças, com seus filhos que vão estar olhando para as coisas com muito mais liberdade, com muito mais bondade. Talvez fora de contexto aqui, mas isso que ela falou me lembrou. Uma vez, tem um tempinho lá em Brasília, perto da minha casa, eu estava esperando alguma coisa e aí eu vi uma mãe passando, mexendo no celular, assim, e o filho dela puxando. Não lembrei o que foi que aconteceu. Eu estava justamente parada olhando um monte de passarinho, muito, muito, muito mesmo, gente. Tinha uns 50, assim, no chão comendo, porque uma vizinha botava comida para eles. E eu estava paradinha, assim, observando, e aí essa mulher passou mexendo no celular e o filho dela puxando ela, falou: mãe, olha, ela não olhou. Momento nenhum ela olhou, e ele estava tentando mostrar para ela, e estava muito legal, aquele monte de passarinho, todo juntinho ali no chão comendo. Enfim, acho que tem tudo a ver, né, com o que ela falou, porque justamente as crianças ajudam você a olhar com outro olhar, com um olhar um pouco mais mágico, um pouco mais atento para coisas que a adultice vai deixando passar às vezes, né? Falou eu, né, a adulta lá, também olhando os passarinhos e observando essa cena. Vamos ouvir a Fernandinha agora.
Meu nome é Fernanda, eu sou mãe da Clara, de 18 anos, e da Bianca, de 14. E a maternidade é algo incrível, da gente poder passar pelo processo de aprendizado junto com os filhos, crescimento, amadurecimento, poder vê-los desenvolvendo E é um processo que a gente cresce junto, a gente aprende a pedir perdão, a gente vê o quanto a gente é pecador se olhando nos filhos, né? Quantas vezes a gente olha para os filhos e fala, eu sou assim com o Senhor, né? E é incrível poder vê-los crescer, amadurecer. Hoje eu tenho, tanto a de 18 quanto a de 14, muita proximidade, muita amizade, intimidade, de poder conversar sobre todos os assuntos, delas poderem vir até nós, até mim, e conversar, e desabafar, e trazer suas questões. E eu acho que isso a gente perdeu muito nos dias atuais. Com tecnologia, com tantas coisas que têm entrado para dentro das famílias e tirado esse tempo, pais e filhos. E é muito bom passar por esse processo. E hoje, elas com 18 e 14, eu poder ver todo o fruto do Senhor na nossa vida, moldando também a vida delas. Isso é muito bom.
E é verdade, viu, gente? Elas são muito amigas mesmo. É muito legal isso. Vocês estão vendo, né, que eu trouxe aqui mães que já têm filhos um pouco mais velhos, tem crianças aqui, mas eu também quis trazer mães que têm filhos mais adultinhos, assim, né, mais jovens, mais adolescentes, porque já passaram por todas essas etapas aí, mais iniciais também, para trazer essa experiência. E é muito legal ver como que os filhos se tornam amigos, né? Companheiros mesmo aí. E a Fernanda é alguém que eu vejo bastante isso aqui no seminário com as filhas dela, uma relação de amizade também. Então é muito legal.
Olá, meu nome é Nathalie e eu sou mãe da Bianca, de 17 anos, do Samuel, de 12, e da Nicole, de 6 anos. A maternidade para mim tem sido uma bênção, tem sido uma das melhores maneiras que Deus usa para me lapidar, para me moldar e para me fazer mais parecida com Cristo. A minha maternidade tem muitos desafios, mas eu acho que as partes boas superam os desafios. É tão bom quando a gente tem condições de ter os nossos filhos nos braços. Quando eles nascem, é uma alegria indescritível, um prazer que a gente não consegue explicar em palavras, de ter aquele serzinho ali que Deus nos deu nos nossos braços. Poder dar um beijinho de boa noite, vê-los crescendo, amadurecendo e se aproximando do Senhor Jesus. Isso realmente é um grande presente, é uma grande alegria e é uma das grandes satisfações da maternidade. Poder fazer parte desse amadurecimento deles, poder fazer parte de uma vida de crescimento, de conhecimento, de alegrias, ver quando eles conseguem realizar determinadas coisas, desde as coisinhas mais simples, quando eles são pequenininhos, os primeiros passos, as primeiras palavras, até realizações maiores quando eles crescem e vêm correndo contar pra gente. Isso é muito gostoso, é muito gratificante poder fazer parte da vida deles dessa forma assim, tão intensa. E poder receber o amor deles, né? Porque mesmo quando a gente dá bronca, eles correm pra gente. E eu acho que isso também exemplifica bastante o amor nosso pelo nosso Pai Celeste, que ele nos exorta, ele nos mostra o nosso erro, mas a gente pode correr para ele, que ele está sempre de braços abertos, nos esperando com misericórdia. Claro que nós, como mães, estamos longe de ser como nosso Pai Celeste, mas nós podemos sim refletir esse amor, essa misericórdia na vida dos nossos filhos. E a maternidade, para a mulher, ela é uma grande bênção, porque ela vai muito além de filhos biológicos, de filhos que carregam o nosso nome. Ela se estende para outras pessoas que a gente nutre e a gente tem desejo que eles cresçam. Então, eu acho que a maternidade, ela é uma bênção em vários sentidos, e não só para aqueles que estão dentro da nossa casa, para aqueles que fazem parte do corpo de Cristo também.
E aí vocês ouviram a Nathalie, né, que não é a primeira vez que ela tá aqui nesse podcast. Inclusive tem um episódio aqui sobre amizade entre solteiras e casadas na igreja, que é com ela também. Então, vale a pena vocês darem uma olhadinha. Eu gostei muito de como ela tratou sobre esse dom da maternidade aplicado aí aos filhos da fé também, né? Achei muito bonito ela ter tocado nisso. Agora a gente vai ouvir a Kátia, que tem inclusive um podcast chamado PDC, né? O podcast do coração, que eu já participei de 2 episódios lá também. E ela tem vários episódios bem no comecinho que fala muito sobre esse assunto que eu estou tratando aqui agora. Depois eu vou fazer uma peneirada lá no podcast dela para trazer para vocês. Ela vai ser a última pessoa que vocês vão ouvir aqui junto comigo sobre esse assunto. E aí depois fica de olhar no meu Instagram que eu vou procurar esses episódios dela e coloco lá para vocês.
Oi, meu nome é Kátia César. Eu tenho 3 filhos. O Lucas tem 12 anos, o Samuel tem 10 anos e o Caleb tem 8 anos. Poxa, que pergunta difícil, Ana Paula. Eu fiquei muito, muito feliz com esse convite. Achei muito legal essa sua iniciativa. Então, a pergunta é, sabemos que tem muitos desafios, né? E que ser mãe é muito difícil, mas também é muito bom. Diga aí o que é bom. Poxa vida, que pergunta difícil. Eu tava pensando aqui no que eu ia falar. E uma das coisas que me veio à mente é que nós acho que talvez compreendemos errado essa palavra bom, né? A gente pensa naquilo que é bom como aquilo que é fácil ou aquilo que é prazeroso, ou aquilo que é, enfim, lucrativo, não sei. E quando a gente tem essa definição do que é bom, fica difícil a gente enquadrar a maternidade nessa definição de bom, né? Mas quando a gente tem uma definição de bom, que a maternidade é boa, assim como Deus é bom, né? Deus na sua bondade não nos permite certas coisas. Deus, na sua bondade, permite momentos de dificuldade, de tristeza, de disciplina como para os seus filhos. E é nesse sentido que eu, assim, afirmo com todo o meu coração e me emociono toda vez que eu falo que ser mãe é muito bom. É muito bom. A maternidade tem sido a experiência que mais tem trago à luz os meus pecados. Tem sido a experiência que mais tem me quebrantado. E eu não vou dizer, e também é muito bom. Não, nisso, exatamente nisso, ela é boa. Ela é boa pelas dificuldades. Ela é boa pelo sofrimento. Ela é boa pela privação. Ela é boa, ter filhos é muito bom, e isso engloba muita coisa, né? Eu fiquei pensando, tanto que quando a Ana Paula me mandou essa pergunta, eu na hora falei, nossa, é muito bom, porque é, e eu mandei para ela um videozinho do casamento dos meus primos, de um primo meu, que foi semana retrasada, deu dançando e curtindo a vida com os meus filhos, e foi super gostoso aquele momento, e foi muito bom, e a maternidade é muito boa, é cheia desses momentos, né, de bebezinho no colo, de, ai, banho, criança brincando no banho, de vendo seu filho andar de bicicleta, de vendo ele fazer esporte, vendo ele ir pra escola, vendo ele fazer as próprias amizades e, poxa vida, é celebração atrás de celebração e é luto atrás de luto. Eu sempre falo isso, para quem escuta o podcast Projeto Coração sabe, que a gente está sempre celebrando um filho novo, né? Por exemplo, né? Não, eu tenho os 3 e não vou ter mais, mas, por exemplo, o meu Lucas, agora de 12 anos, eu tô sempre celebrando quem ele é hoje e ao mesmo tempo de luto por quem ele não, para aquela criança, o bebezinho que não existe mais, né? Então é sempre uma celebração e um luto. Mas a maternidade, ela é boa em todos os momentos. Nos momentos de sofrimento, ela é boa. Nos momentos de alegria, ela é boa. Nos momentos de luto, ela é boa. Nos momentos de celebração, ela é boa. Então, acho que o que eu queria deixar é talvez precisamos rever a nossa definição do que é bom, para que a gente possa, então, olhar para esses momentos de birra de criança que não vai comer aquilo que você cozinhou, de briga entre irmãos, de noites mal dormidas, de fraldas explosivas, e olhar para aquilo, e eu não estou falando fingir que está tudo bem, fingir que aquilo não incomoda, não, mas entender que aquilo também é bom, e que isso traz o nosso crescimento, e através disso Deus traz o crescimento e amadurecimento, e tudo isso é presente de Deus, e é muito bom.
Ai, que delícia. Preciso falar mais alguma coisa depois de ouvir tudo isso que a Kátia falou? Muito, muito bom. Eu já tinha comentado com vocês no começo da gente ouvindo as mães aí, como que todas elas, absolutamente todas elas, falam alguma coisa sobre como que a maternidade, como que os filhos trazem à luz esses pecados, outros pecados que às vezes elas nem sabiam que estavam ali. E todas elas colocaram isso como algo bom. Afinal de contas, nós somos cristãs, né? E a gente certamente vê como algo bom quando Deus nos mostra pecados que nós precisamos trabalhar, que nós precisamos abandonar, nos arrepender genuinamente. E Deus usa, né? Assim como agora eu sempre falo, né, que no meu casamento eu estou conhecendo pecados que eu não sabia que eu tinha. Que amizades desafiavam outras coisas e agora o casamento traz à tona outras coisas. E da mesma forma, certamente é com a maternidade, né? Então, eu acho muito legal como toda mãe que eu converso fala exatamente sobre nesse ponto, toca nesse ponto, como e nesses dois sentidos, né? Falar de como os filhos trazem à luz esses pecados está com esse como um desafio e como algo muito bom da maternidade. Isso é muito interessante. E é isso. A gente vai ter um outro episódio aqui, inclusive, com a Kátia e com a Silvia, falando sobre esse assunto. A gente já combinou, então fica ligado aí, segue o podcast. Dá suas estrelinhas lá, inclusive, viu? Não esquece que em breve eu volto com elas duas aí também para a gente conversar um pouco mais sobre esse e também sobre outros assuntos aqui, também tratando desses extremos, né? Tanto de romantizar quanto de demonizar. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Não deixa de passar também lá no meu Instagram e contar também, se você quiser compartilhar comigo, se você é uma mamãe que está ouvindo e quiser também compartilhar comigo a resposta para essa pergunta, pode compartilhar, eu vou amar ler sua resposta. E compartilhe esse episódio também com outras mães, com noivinhas, com pessoas que casaram agora. Compartilha, que eu acho que esse episódio está muito bonito e muito encorajador. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio.